Começa agora, Cap Business, uma visão educativa sobre o mundo corporativo.
No Cap Business de hoje, eu tenho o prazer de entrevistar a Luísa Koch, que é uma rebelde corporativa que gosta de questionar as estruturas e o modelo de trabalho atual. Formada em administração de empresas pela FGV, passou por áreas de RH, marketing e inovação e hoje trabalha com produtos digitais em um grande banco. É sócia do clube desde que nasceu. Foi da equipe de natação competindo pelo clube e hoje joga tênis. Ah, ela adora um restaurante japonês. Por sinal, ela é minha filha. E eu tenho o prazer de entrevistar a Luísa, porque ela participou de um evento, que é um evento muito importante, que é o SXSW, que é a sigla em inglês para South by Southwest. Em português, significa Sul por Sudeste. O nome foi inspirado no filme North by Northwest, de Alfred Hitchcock, e tem como objetivo mostrar que há uma preocupação em conectar a cultura do Texas ao mundo. Luísa, muito bem-vinda ao Cap Business. Gostaria que você falasse em linhas gerais, eu já te apresentei aqui, mas o que te moveu a participar desse evento tão importante como o SXSW? Como foi o começo disso tudo e por que que você resolveu participar?
Bom, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para contar desse evento. O SXSW, ele é um evento focado em inovação, tecnologia, mas ele também mistura música e cinema. Então, ele é um grande festival cultural que acontece em Austin todos os anos. E sempre foi meu sonho participar desse evento. Desde que eu trabalhava com inovação, há uns anos atrás, eu quis conhecer pessoas de diferentes países, eu quis aprender muito sobre inovação, sobre tendências, me conectar realmente com o contexto global de inovação e tecnologia. E há vários anos eu venho tentado ir e agora nesse ano eu consegui participar. Tive a oportunidade de ir e foi uma experiência incrível. São 60 mil pessoas participando desse evento, sendo 10% brasileiros. Então, era a segunda maior delegação desse evento, era de brasileiros. Então, os brasileiros estão indo em peso para esse evento.
E eu acho bem interessante porque o SXSW, ele começou em 1987, inicialmente como um festival de música. É bem interessante isso. Então, talvez esse link com a área de entretenimento, cinema, essa parte das bandas. Conta um pouco para a gente como foi isso, quem que você viu, se você assistiu, quais palestras que você assistiu que te impressionaram mais e se você viu bastante informação ou bastante painéis ligados à área musical.
O evento ele é dividido em trilhas de conhecimento. Então, a gente tem as trilhas de conhecimento, que são conferências, ou seja, são sessões com conteúdo, e aí são palestrantes, painelistas, workshops. Então, tem a parte mais corporativa do evento, mas também tem linhas do evento que são mais ligadas a entretenimento. Então, tem o festival de cinema do SXSW, onde vários filmes são lançados lá todos os anos. Muita gente famosa por lá, tinha a premiere dos eventos à noite. Não consegui em nenhuma porque era super concorrido. E no final, nos últimos dias do evento, ele é mais dedicado à parte musical. Então, vários novos artistas são lançados lá no Texas, nesse evento. É um pool de visibilidade para novos artistas. Então, o evento ele tem essas três grandes áreas. Eu fiquei mais focada na parte de conteúdo, de fato, para entender um pouco mais sobre tendências, inovação, tecnologia. É difícil escolher as palestras, então eu tive um tempo dedicado ao planejamento antes de eu ir para esse evento, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, às 11h30 da manhã, tinham 7 palestras que eu queria participar. Como que eu fazia para escolher? Eu fui priorizando as áreas de conteúdo. Então, um pouco sobre futurismo, um pouco sobre produto digital, um pouco sobre saúde. Então, tem várias trilhas de conhecimento que eles vão dividindo. Tinha várias coisas sobre inteligência artificial. Mas, ao todo, são mais de 1.500 palestras. Então, é bastante conteúdo para você conseguir absorver.
Luísa, o FOMO, que é o Fear of Missing Out, deve ter imperado assim forte para você se programar. Você se programou quanto tempo antes de estar presente ali em Austin?
Eu comprei o ingresso um ano antes. e já reservei a acomodação, já tinha me planejado em março do ano passado para poder ir em março desse ano. Mas efetivamente o cronograma das conferências saiu uns 4 ou 3 meses antes. Então, 3 meses antes eu já estava fazendo uma planilha com todos os conteúdos para poder pesar o que era mais importante para mim e o que eu poderia obter de conteúdo depois do evento, porque várias dessas sessões ficam gravadas.
Uhum.
Então, o que é interessante é que você pode participar presencialmente de conteúdos mais práticos, de workshops, de salas menores e os eventos maiores, as palestras com pessoas mais famosas. Por exemplo, elas ficam gravadas. Então, eu optei por priorizar a parte um pouco mais reservada do evento. Tinham insights muito ricos que não iam ficar gravados. E depois eu vivenciei a parte online do evento. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui consumir todos os conteúdos que eu tinha perdido. Então, foi bem intenso.
Que bom. Então, você não perdeu nada. O FOMO aí não imperou, né?
Não, imperou muito.
Não, imagino. Qual a aplicabilidade dessa sua ida a esse evento ao seu trabalho? Hoje você trabalha na área de desenvolvimento humano do banco, né?
Isso. Hoje eu trabalho, na verdade, com a criação de produtos digitais para a experiência de desenvolvimento dos colaboradores. Assim como você cria aplicativos, por exemplo, Instagram, Gmail, enfim, esses produtos digitais, eu crio esses produtos para dentro do banco. Então, para os colaboradores usarem, por exemplo, plataformas de aprendizado, desenvolvimento, feedback. Eu usei muitos insights, vou usar ainda mais insights que eu acabei de voltar, muito relacionados à inteligência artificial. Existe uma grande preocupação hoje sobre qual o papel da inteligência artificial e qual o papel do ser humano. Onde que eles se interseccionam? Porque a gente vê o crescimento da inteligência artificial e a gente vê a perda das relações humanas. A gente quer interagir muito mais com as máquinas do que com outros seres humanos. Isso foi super abordado no evento e eu vejo que isso é muito aplicável também ao meu trabalho. Então, como que a gente estimula o desenvolvimento de skills, de soft skills, né? Que são as skills comportamentais, habilidades comportamentais nas pessoas, dado esse cenário onde a tecnologia
impera.
Então, tiveram muitos conteúdos relacionados a isso. A gente hoje vive, por exemplo, numa epidemia da solidão. Então, já foi diagnosticado, entre aspas, como a epidemia da solidão. A gente só interage com o celular, praticamente. A gente interage com os nossos amigos pelas redes sociais. Então, hoje, a geração que está nascendo, né, que está a geração alfa, que é depois da geração Z, tem muita dificuldade de se relacionar com outros seres humanos porque eles estão ali ligados no celular o tempo inteiro. Então, qual que é o papel? Como que as empresas se preparam para a chegada dessa nova geração? Como que as empresas garantem que essa geração vai conseguir se relacionar com outros seres humanos?
Que vai se perder, vai ser uma geração que precisa, de alguma forma, ficar atachada na realidade, nas relações humanas, em toda essa parte mais humanitária das relações mesmo, né? Porque é muito importante toda essa parte da sociabilização, porque parece que isso se perdeu um pouco depois da pandemia, até por causa da pandemia, principalmente com as gerações Z e Alpha. É exatamente isso que você falou, são jovens que estão o tempo inteiro focados no celular e parece que tudo que é fora não é tão interessante como o que está dentro. A gente poderia aí discorrer sobre muitas vertentes, inclusive filme adolescência, mas não vamos focar aqui no nosso business. O que eu acho bastante interessante nessa parte do resgate do tato, do olfato, de você estar presente em relação a essa parte analógica, né, que fala a Vingança dos Analógicos, do David Sacks, é como você ainda tem público que consome o que ficou, parece que ficou para trás, como, por exemplo, o vinil. O vinil duplicou, triplicou nos últimos anos os consumidores. O papel, a agenda, aquele caderno italiano Moleskine, ele nunca foi desatualizado. Tem pessoas da moda, arquitetos, que você vê na Itália circulando nos cafés, abrindo uma Moleskine para anotar as suas tarefas, as suas reuniões e tudo mais. O próprio livro, que pregam tanto o fim do livro, tem pessoas que não conseguem ler, que é um público muito cativo dos livros em papel, que dizem um não sonoro aos e-books. Então, é bastante interessante você ver que essas tendências do mais palpável, dessa parte realmente do que você pode tocar, do que você pode estar presente, está voltando também com tudo. Então, acho que é um alerta e fica a dica aí desse livro que deveria ser lido em papel, mas que ele está esgotado, então ele vai ter que ser baixado mesmo. Mas voltando aqui então, o que eu acho bem interessante, Lu, é se você puder falar um pouco, é um assunto muito em voga e que está realmente mexendo muito com as pessoas, que é a inteligência artificial. Como foram esses painéis? Quais as tendências? Quais os insights que você teve assistindo aos painéis desse assunto?
Bom, inteligência artificial predominou nos conteúdos do SXSW esse ano, tanto ano passado como esse ano. E esse ano foi importante porque nos últimos 2 anos ficou muito focado no surgimento do ChatGPT, nessa coisa de você dialogar com uma ferramenta de inteligência artificial como se fosse o Google, como se fosse um chatbot. E esse ano ficou muito evidente de que a IA não é só isso. A IA, ela é a nova infraestrutura sobre a qual as ferramentas estão sendo construídas. Vários palestrantes compararam a inteligência artificial à internet. A gente não fala que a gente vai fazer um projeto na internet. A internet é a base do projeto. Então, a inteligência artificial também vai ser infraestrutura sobre a qual o futuro está sendo construído. Então, assim como a eletricidade no século passado, é a inteligência artificial agora como a gente está vivendo. Vieram muitos conteúdos sobre isso e muitos conteúdos sobre a IA com base em agentes. O que, que é isso? A gente tem a inteligência artificial e a gente tem os agentes de IA, que são, por exemplo, o ChatGPT.
Quem é essa gente?
Quem é esse agente? Na verdade, os agentes autônomos, eles realizam ações que humanos poderiam realizar, só que eles são robôs. Então, por exemplo, o ChatGPT hoje, ele não performa ações. Ele só responde, ele dialoga, ele faz análises, ele monta apresentações, enfim, ele faz coisas um pouco mais automáticas.
Mas o Walter Longo, por exemplo, que é conhecido de todos por falar muito sobre inteligência artificial e ChatGPT, eu ouvi outro dia ele falando, dando uma declaração muito interessante, que ele fala, para você perguntar para o ChatGPT, você tem que saber fazer a pergunta. Ou seja, não é que a pessoa que não sabe português ou a pessoa que vai fazer uma gambiarra e usar o ChatGPT. Mais ou menos isso, né? Você tem que saber como perguntar, você tem que saber o que colocar, o que escrever, não é?
Isso, porque todo mundo pode falar com o ChatGPT, todo mundo pode usar, é uma ferramenta super democratizada. A questão é como você vai usar essa ferramenta de modo que ela seja complementar a sua função no trabalho. Então, muito se fala, a inteligência artificial vai roubar, vai tirar os empregos. Não, quem souber atuar com a inteligência artificial vai potencializar a sua carreira. E aí a inteligência artificial vai fazer coisas muito mais operacionais. Vou dar um exemplo. Quando a gente, por exemplo, entra num site para comprar uma passagem, hoje a gente pode falar diretamente com o agente de IA, o nosso copiloto, o nosso robozinho de estimação, nosso assistente pessoal, e ele vai entrar no site, vai comprar a passagem de avião, vai colocar os seus dados, vai emitir o bilhete, ele sabe a sua preferência de horário, ele sabe a sua preferência de assento no avião, ele tem os seus dados e ele vai fazer essa atividade por você. Então, essa é a grande tendência, é como a IA generativa vai criando esse tipo de robô com a maturidade, com a evolução e com a inteligência para executar essas ações que hoje nós executamos. E qual que é a mudança? Pensa numa internet que hoje ela é baseada, o modelo de negócio é baseado em anúncios. Então, você vai lá, entra em qualquer site, tem anúncio, né? Você clica no anúncio, você é bombardeado
spams,
hoje.
Spams, né?
Isso. Pensa agora que o agente que vai navegar nesses sites não é mais você. E aí, como que fica a economia que é baseada em anúncios, dado que quem entra no site é o agente?
É o robô.
É o robozinho. O robozinho não vai clicar no anúncio. Então, vai existir uma grande transformação, pensando muito mais na experiência do agente do que na experiência do usuário. Então, teve uma palestra super interessante com um VP da Microsoft que falou justamente isso. O design das telas, o design dos produtos, vai ser pensado focado na experiência do agente.
E não mais do ser humano.
Exatamente.
Mas é um pouco assustador isso, né?
É
algo bem... Imagina para mim, então, que eu sou de outra geração, são coisas assim, até a terminologia e tudo.
E aí teve um ponto, pegando esse gancho dos agentes, muito se falou sobre a privacidade dos dados. Porque imagina o tanto de dado que você precisa divulgar para esse agente saber qual passagem de avião comprar para você. Você tem que dar todos os seus dados para esse agente. E como que as empresas estão tratando esses dados? Hoje, 20% das organizações, elas têm uma política formal do que elas fazem com os dados da inteligência artificial. São pouquíssimas empresas que têm isso estruturado. Então, a grande preocupação é para onde vão esses dados.
É bem interessante, bem perigoso e é um assunto assim que está muito, é muito atual e cada vez mais a gente precisa se ligar um pouco nisso, até por proteção, né, por segurança, isso tudo.
Uhum.
Mudando um pouquinho aqui, você comentou que você assistiu e tinha uma parte do evento que era totalmente segmentada, que chamava Futurologia. Fala um pouquinho dessa parte, porque quando a gente já acha que tudo está acontecendo, que não tem mais nada de novidade, não tem mais nada de inovação, o que se espera? É um verdadeiro buraco negro ou tem alguma expectativa diferente disso?
Bom, todo ano tem várias palestras sobre o futuro. O que vai acontecer? E assim, em grandes linhas, ninguém sabe direito o que se espera desse futuro. Porque pode ser, como eu falei, que os agentes dominem tudo e comecem a fazer um monte de ação. E a grande preocupação é quando um agente começa a falar com outro agente e o ser humano
fica como?
Então, existe uma ciência, né, de predição de cenários do futuro que são prováveis, que são possíveis, que se chama futurologia. Então, tiveram algumas palestras super interessantes, dentre elas a palestra da futurista Amy Webb, que é uma das futuristas mais famosas, a palestra dela lota todo ano no SXSW.
Desculpa te interromper, mas é uma profissão?
É. Futurista.
É interessante isso, para quem não sabe, eu também acabei de aprender. Futurista.
É uma carreira. Sim.
Interessante.
E qual que é essa ciência? Não é, por exemplo, Márcia Sensitiva, que vai prever o futuro, que vai saber quando as coisas vão acontecer. Não. É uma ciência que ela estuda, se você pensar num funil. Então, o futuro pode ser muito aberto. Várias coisas podem acontecer. E aí, quanto mais perto do presente você vai chegando, o futuro vai ficando mais provável. Então, existem vários tipos de futuro. E aí, o que esses futuristas dizem é que não é que eles vão prever exatamente o que vai acontecer, mas eles vão prever um futuro que é mais utópico, um futuro que é mais distópico, ou um futuro que é no meio. Então, existem vários tipos de futuro. E o legal dessas palestras é que a nossa cabeça fica totalmente atordoada, porque você fica imaginando a dominação das máquinas, ou você fica imaginando o fim da humanidade, ou você fica imaginando a humanidade finalmente salva. Então, foi bem interessante assim, ter esses insights. E aí, só para ilustrar com um exemplo da palestra da Amy Webb, ela fala muito sobre a inteligência viva. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela só tem uma experiência virtual. A inteligência artificial não tem uma vivência física como nós. Então, quando a gente combina, por exemplo, a biotecnologia com a inteligência artificial, a gente cria a inteligência viva. Então, por exemplo, ela diz que o aumento do uso de sensores, por exemplo, hoje a gente tem alguns sensores, a gente usa o relógio, o smartwatch, a gente tem monitoramento que a gente pode fazer via exames, mas o que ela diz que um dos futuros prováveis é um futuro onde existem muito mais sensores no nosso corpo que vão prevendo as nossas atividades e a nossa saúde, por exemplo, e essa própria inteligência artificial vai te levando para um caminho mais saudável. Então, eles fizeram alguns testes em cachorros, por exemplo, instalaram um sensor num corgi. E esse corgi foi ganhando peso, então esse sensor estava monitorando as atividades.
Ele engordou?
Ele engordou, ganhou peso. Os sensores monitoraram um aumento de peso, alterações ali na saúde vital do cachorro. A televisão da casa ligou, começou a passar um monte de vídeo de cachorro latindo, cachorro pulando e um barulho. O cachorro começou a ficar louco, andar, correr pela casa por 30 minutos.
E fez o esporte dele.
Então, esse é um exemplo do que pode acontecer no futuro.
Desses sensores que você está falando.
Exatamente.
E eu me pergunto aqui, você acha que Amy Webb, ela prefere o cardápio de código de barras ou ela prefere o cardápio livrinho? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou ouvindo aqui a Luísa falar, a gente obviamente se encontrou depois da viagem dela, mas a gente não conversou muito sobre conteúdo e eu tive a ideia de trazê-la aqui. E é interessante esse choque das gerações, né? Porque eu imagino a minha geração, as pessoas da minha geração assistindo esse evento. Se para você já é algo que você não sabe o que vai acontecer, que você se surpreende com cada painel que você assistiu, você está falando assim de novidades muito interessantes, eu fico imaginando a gente. Eu e os meus amigos, as minhas amigas de escola, como ficariam chocados com tudo isso. Então, é muito premente esse pensamento, assim, eu te entrevistando agora, dessa volta ao mais simples, que eu já tinha pregado e eu já tinha falado aqui, né? A gente estava falando, eu estava vendo até o Fábio Porchat, que eu adoro, falando sobre isso. Gente, já foi a pandemia, não precisa de cardápio de código de barras. Eu quero cardápio físico, eu quero ler, eu quero virar a página, né? Então, eu acho que fica esse comentário aqui do quanto a gente também tem que se policiar, e acho que até as gerações mais novas, para trazer um pouquinho, né, dessa sensibilidade, dessa humanização, para que não, a gente não tenha todo esse panorama robótico, né, aí na boca do futuro, vamos dizer. E Lu, que mais que te chamou a atenção? Que mais que você acha que vale a pena falar? Eu sei, inclusive, que a sua participação foi tão bacana que você fez uma apresentação para o pessoal do banco.
Uhum.
E isso foi uma coisa bem interessante. Assim, qual foi o retorno que você teve? Quais foram os comentários? As pessoas também se impressionaram? Elas conseguem até aplicar alguma coisa do que você trouxe de conhecimento? Como que foi essa apresentação e a reação do público?
Bom, acho que as pessoas gostaram muito, porque quando você fala de futuro, tendências, inovação, primeiro, todo mundo se interessa, todo mundo é curioso no nível para tentar entender o que vai acontecer nos próximos anos, dado que a gente já teve várias mudanças nos últimos 2 anos, por exemplo. Então, foi uma receptividade muito boa. As pessoas ficaram muito chocadas com os futuros possíveis.
Uhum.
Mas isso é bom para a gente também entender como que a gente toma decisão hoje, dado que um futuro pode ser aquele. Então, como que as organizações pensam, por exemplo, num desenvolvimento de talentos para esse possível futuro? Então, muito foi falado lá no evento sobre a velocidade com a qual a gente precisa se adaptar, a velocidade com a qual a gente precisa adquirir novas habilidades muito rápido. Então, a gente está aqui mexendo com o chat GPT, com a IA generativa, mas daqui a 1 ano... O que a gente vai precisar aprender? A gente vai aprender a programar usando o chat GPT? A gente vai aprender a criar nossos próprios agentes? Como que se dá esse futuro possível? E como que a gente traz para a realidade das organizações? Qual que é o propósito dessas gerações que estão entrando?
Os tipos de funções, né, os empregos do futuro, né, como as pessoas podem se preparar para isso, vocês que já têm a área aí de atuação já sedimentada e tudo mais, como vocês podem aplicar e o que esperar e como se preparar, né, o preview, not review,
uhum.
Importantíssimo, e as próximas gerações aí.
Pois é. Uma tendência super forte aqui do mundo do trabalho, por exemplo, é a obsolescência muito rápida das skills. Quando eu falo skills, estou falando de habilidades, uhum. Técnicas. É, o que falaram foi, as skills comportamentais, elas perduram. Então, você nunca vai perder a comunicação, você nunca vai perder a empatia, a escutativa, a liderança. Mas você pode perder, por exemplo, programar num código X. Você vai perdendo essas habilidades. E hoje, essa obsolescência, essa duração, a validade das habilidades é de 2 anos e meio, em média. Então, você aprendeu uma habilidade hoje, daqui a 2 anos e meio, você não vai mais precisar dela.
Caducou.
Esse tempo vai reduzir cada vez mais. E no futuro próximo, esse tempo vai chegar a 6 meses.
Meu Deus.
Então, imagina você ter que aprender uma coisa nova, uma habilidade nova a cada 6 meses. Como que as empresas estão lidando com isso? Como que as empresas estimulam um ambiente onde as pessoas precisam aprender cada vez mais rápido, cada vez mais coisa, e usar a tecnologia a favor disso? Então, a tecnologia tem que complementar a atuação dos seres humanos.
E o próprio processo de seleção. Quem tiver mais update em relação a isso, né, vai ter uma verdadeira batalha onde os que estão mais informados e têm essas skills renovadas mais rapidamente vão estar à frente. Uma seleção de Darwin no mundo profissional.
Exatamente. E com essas automações, com tudo isso no mundo do trabalho, a tendência é que algumas profissões vão deixar de existir, porque essas tarefas que compõem as profissões vão ser automatizadas. Todo mundo vai saber fazer. E qual que vai ser o futuro do trabalho? dado isso, né? O futuro é que as profissões e os trabalhos sejam cada vez mais fragmentados. Então, você vai poder contribuir um pedaço na área de marketing, contribuir um pouco na área de pessoas, contribuir um pouco na área de operações com as suas skills. E não mais com o seu escopo de trabalho, com a sua posição de trabalho fixa, definida, 8 horas por dia fazendo profissão tal. Então, isso vai cada vez mais se fragmentar.
Ô Lu, e nesse ambiente todo aqui que você está compartilhando com a gente, se falou muito sobre essa parte, essa face, né, do home office ter se tornado algo muito presente, ou seja, vocês conversaram, você assistiu alguma coisa que dissesse, que desse dados em relação a como depois da pandemia ficou essa parte? A maioria das pessoas, a gente sabe que hoje tem um sistema híbrido de trabalho, mas assim, falou-se de alguma coisa do futuro em relação a isso? As pessoas, eu imagino que devam estar trabalhando muito virtualmente, né?
Sim, mas várias empresas fizeram um retorno compulsório ao escritório, né? O JP Morgan, por exemplo, voltou 5 vezes por semana. Então, depende muito da filosofia e da cultura de cada empresa. Acho que ainda não se sabe ao certo qual o melhor modelo, qual o modelo que mais funciona. O que se sabe é a vontade das pessoas. A vontade das pessoas é ou ter um full remote, né? Sempre em casa ou home office, ou híbrido. Então, ninguém quer estar 5 dias na semana no escritório, mas os líderes das empresas querem esse controle. Só que uma vez que eles já perderam esse controle durante a pandemia, é muito difícil você fazer as pessoas voltarem. Então, tem tido discussões severas sobre esse tema, mas o que se fala é, o que importa mais? É você ter as pessoas sob a sua vigilância ou é você ter o trabalho sendo feito, independente de onde a pessoa esteja? E é muito difícil você medir a produtividade da pessoa em casa e a produtividade da pessoa no escritório. Existem muitas variáveis para definir um indicador de produtividade, por exemplo. Não é muito preto no branco. A pessoa às vezes está num dia ruim no escritório, pode estar num dia ruim em casa. Então, não tem muitas definições ainda sobre esse tema. Acho que vamos ter que acompanhar um pouco mais.
Com certeza. Eu imagino que depois de tudo isso, né, a gente está conversando aqui, como foi essa semana que você passou lá, o pós-evento? Porque eu acho que o nível de o volume de informação, toda essa adrenalina de você ver tanta gente, você está em outro país, eu sei que você viaja bastante, mas assim, essa viagem deve ter sido muito diferente, porque assim, foi uma enxurrada, né, de novidade, de informações hiper atuais e tudo mais. Você conseguiu dar uma descansada depois?
Eu tirei férias depois do evento.
Eu imagino. E para as pessoas que talvez queiram ir o ano que vem, qual dica que você dá? Que se planeje com bastante antecedência, que dê uma respirada antes de escolher os painéis principais e não queira participar de tudo, tendo em mente que vai conseguir ver as versões gravadas também, né, de todas essas apresentações. O que que você pode dar de dica para quem tenha ficado interessado depois da sua entrevista aqui para a Rádio Paulistana?
Acho que depende muito do objetivo de quem está indo. Tem pessoas que têm muito com objetivo, por exemplo, fundadores de startup querem ir para lá para fazer networking com executivos de empresas que também estão lá. Então, tem pessoas que têm um objetivo muito mais social, tem pessoas que têm um objetivo de absorver conteúdo. Eu queria um pouco dos dois, então foi ótimo. Tinha muitos brasileiros lá, então...
E você fez networking?
Fiz, foi ótimo. Mas é uma enxurrada de conteúdo, então você tem que ter em mente que você não vai conseguir ver tudo. E você tem que ter em mente também que os temas que você já estuda, que você já sabe, não vão ter nenhuma novidade muito grande. Então, procura aí em temas que você tem curiosidade, que você não sabe tanto sobre ele, para você ter algum insight, algum conhecimento novo. Porque se você for naquilo que você já é especialista, você não vai ter muitas coisas novas. Porque hoje o conhecimento ele está muito acessível. Você pode estudar isso sem precisar ir no SXSW. Mas indo, você tem toda essa, se chama serendipidade, né? Os encontros ao acaso. Então, por exemplo, eu estava na fila de uma palestra que lotou. Eu tive que ir em outra. Eu fui em outra que foi sensacional.
Foi até melhor do que
foi
essa.
Foi até
que você
melhor,
queria.
Exatamente. Então, dar liberdade, dar espaço ao sair um pouco do controle, assim. Você pode ter uma planilha cheia de horários e vou no lugar tal, na hora tal, ver a palestra tal. Mas desprende um pouco disso e absorva o conteúdo que vier, assim.
E deixa as coisas acontecerem.
Exatamente.
Porque às vezes o acaso tem que dar uma mãozinha para você estar no lugar certo, na hora certa.
Exatamente.
Lu, eu queria te agradecer muito em nome aqui da Rádio Paulistano, a Ricardo também, que fez uma preparação maravilhosa aqui desse assunto para o Cap Business. Você está convidada sempre. Adorei te receber. Muito obrigada.
Eu adorei o convite. Obrigada.
Você ouviu Cap Business, uma visão educativa sobre o mundo corporativo.